Eu gostaria só de complementar a questão 12, que foi a última que eu respondi muito, muito rapidamente. Então, houve o trânsito em julgado por falta, pelo Banco Central não ter interposto novo recurso em dezembro de... Como a gente foi intimado início de dezembro, lá para o dia 20 de dezembro, não sei a data precisamente, né? Quanto ao acórdão 825, é só comentar que realmente elas estavam com as suas determinações suspensas por decisão. O efeito suspensivo, na verdade, decorre da lei. A própria lei 8.443 do TCU, ela prevê o efeito suspensivo quando há interposição do recurso. Mas há uma necessidade de confirmação, né, desse efeito suspensivo pelo ministro relator, que no caso era o ministro Vital do Rego, e ele deu essa decisão em julho de 2015, suspendendo, alegando que o caso era inédito, complexo, que não havia jurisprudência firme do TCU sobre o assunto e não ensejava, portanto, medida cautelar, né, e que caberia então ouvir a defesa pela primeira vez para então decidir, né, dada a complexidade da causa.
Na condição do inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, e cumprimento também o senhor Marcel Mascarenhas, que realmente não vem como testemunha, não se propõe aqui a falar a verdade sobre as perguntas que são formuladas. O problema é a versão que é dada ao fato. Tendo o entendimento de Vossa Senhoria, o que é transparência? Que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 1º, diz: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, gerações de despesas com pessoal da seguridade e outras dívidas consolidadas e imobiliárias, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantias e inscrição em restos a pagar. Eu fiz questão de ler o artigo no todo, quando Vossa Senhoria diz que, olha, era uma prática que não era usada. Acho que isso não pode servir mais para acobertar ilícitos. Porque Vossa Senhoria, como gestor público, sabe que é importante que aquilo que é devido ao Banco do Brasil deveria ser registrado pelo Tesouro e pelo Banco Central. Ou senão, não é um governo transparente. Olha, o que a Presidente da República fez? Ela fez exatamente uma operação subterrânea.
Senhor presidente, o senador está uma constrangendo a testemunha.
Eu peço, por favor. Senhor presidente, garanta a fala do senador, por favor.
Por favor, respeite a minha posição aqui dentro da casa. Por favor. Eu jamais interrompi nenhuma fala de Vossa Excelência.
Senadora, Vossa Excelência está constrangendo a testemunha. Eu exijo respeito aqui dentro.
Eu excluo todos os colegas aqui dentro.
A palavra está com o senador Ronaldo Caiado.
Eu não admito ser interrompido na minha fala, presidente.
A palavra está com Vossa Excelência.
E eu quero que Vossa Excelência repare meu tempo, senhor presidente. Olha, então, o que é importante seja dito...
Vou dar mais um minuto a Vossa Excelência.
Muito obrigado. Além do tempo. É importante seja dito, então, que a operação é uma operação subterrânea. Subterrânea por quê? Porque quem é o controlador do Banco do Brasil? A Presidente da República. Certo? No momento em que aquela operação ela é notificada ao Tesouro Nacional, olha, o senhor está me devendo. Todos os meses nós temos as cartas aqui do Banco do Brasil informando que a Presidente da República devia por aquela subvenção ao plano Safra. Então eu pergunto, se o Tesouro não registra aquela dívida, ele está falseando um resultado, maquiando as contas públicas. Bom, neste momento, Vossa Senhoria vem e diz, olha... Mas isso aí não era bem o que se existia à época, não é o correto, ou seja, não é a prática useira e vezeira de se fazer, e que anos anteriores também existia um atraso. Não, senhor. Os anos anteriores não tinha atraso. Era problema de fluxo de caixa entre o dia 30 de dezembro e o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Está muito bem demonstrado nesse gráfico do Banco Central. Então, não existiu aqui a utilização tá certo? Da subvenção para fazer política de governo. Pelo contrário, o governo quitou as dívidas nos momentos de junho e final de dezembro. Esse processo começou a ser na tal da contabilidade criativa, que foi montada no governo do PT, que aí sim nós vimos todas as alterações de Banco do Brasil, do BNDES...
Conclua, senador. Vossa Excelência tem mais 2 minutos no segundo bloco.
Obrigado, senhor. Então, para finalizar, para perguntar a primeira etapa, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria, tá certo? Essa transparência exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal, como é interpretado pelo informante? Ou seja, não precisa, nós não precisamos tomar conhecimento, apenas um dia qualquer o governo resolve registrar essas manobras? É a pergunta.
Senhor Marcel Mascarenhas, Vossa Senhoria tem 3 minutos, mas restringe-se exclusivamente aos assuntos contidos na denúncia 1/2016. Ok.
Muito obrigado, senador. Primeiro, só um esclarecimento rápido. A questão até de ter pedido para depor na condição de informante é pelo fato de eu ser advogado público, e haver um dispositivo no regimento, no Estatuto da OAB, no Código de Ética, que solicita, que orienta que não haja atuação de advogado que atua em processos correlatos como testemunha. Pode ser informante declarante. O que não significa que não há um compromisso pelo menos com a verdade ou com as coisas que eu tenho conhecimento. Quanto especificamente à questão da transparência, o que eu posso falar a respeito da atuação do Banco Central é que a estatística fiscal é publicada por iniciativa própria, inclusive, do Banco Central, antes mesmo da LRF, e consta todas as suas séries históricas no site. O manual também, que diz quais são os critérios, está no site do Banco Central, né? E aquilo que não foi eventualmente registrado era por uma avaliação, uma interpretação técnica do seu próprio manual no exercício da discricionariedade que cabe à autoridade monetária. Era essa a nossa avaliação. Assim como existiam ativos também em outras situações que a gente não registrou, né? Situações que poderiam ter dado superávit e o Banco Central não registrou porque estava fora da metodologia. Então, não é pela simples existência de um ativo ou um passivo numa entidade credora que o Banco Central registra ou não registra, tá? A LRF, ela traz outros mecanismos também de transparência, né? Não existe só a estatística do Banco Central, existe a estatística acima da linha, que também é mencionada nas mensagens presidenciais que tratam do projeto de lei orçamentária. Existem outros balancetes, existem, enfim, uma série de instrumentos, né? O próprio portal da transparência tem uma série de registros de despesas e os bancos públicos também divulgam seus balancetes, enfim. Mais especificamente, quanto à atuação do Banco Central, o registro desses ativos ocorreu no momento em que houve uma decisão, uma definição, superando essa interpretação divergente. E essa determinação foi a do TCU no Acórdão 3297. Antes disso, o Banco Central tinha uma convicção técnica, certo ou errado, não vou fazer juízo de valor quanto a isso, mas tinha uma interpretação técnica que procurou expor ao Tribunal de Contas. Diversas reuniões foram feitas, participei de diversas reuniões com técnicos do Banco Central, técnicos das secretarias. Eu posso citar, por exemplo, que a Secretaria de Recursos do Tribunal de Contas da União, no parecer de outubro ou novembro de 2015, por exemplo, diz que agiu certo o Banco Central ao não registrar tais passivos. Está no parecer da CERU de outubro de 2015. Propôs, inclusive, a criação de uma outra série estatística para que pudesse contemplar tudo isso. Então, havia uma séria divergência técnica, uma questão complexa, inédita, que não permitiu, não só foi pacificada em dezembro, e tão logo pacificada houve esse registro.
Senador Caiado, 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que esta posição nunca foi cobrada porque existia um respeito do Tesouro para com os bancos públicos, aqueles que são controlados pela Presidente da República. Ou seja, existia uma inovação ilícita do governo do PT e da Presidente Dilma para poder utilizar da pedalada para poder pagar duas despesas com um único dinheiro. Essa é a realidade. Então, eu acredito que até anteriormente não era exigido isso, até porque a transparência era clara e nunca se deu essa manipulação para poder desviar a aplicação do orçamento no país. Agora, o que fica nítido é que este aqui é um documento do Banco Central, em que Vossa Senhoria se fazia presente à época no governo. Isso aqui é que demonstra que o governo chegou a 60 bilhões de reais com desvio de verba que ele não poderia se beneficiar e, no entanto, se beneficiou em cima dos bancos controlados pela Presidente da República. Esse desvio não existe em nenhuma fase histórica do governo brasileiro. Então, é isto aqui, é o crime caracterizado, nítido, claro e transparente. Ora, querer que é uma discricionariedade do banco, do Banco Central ou do Tesouro, entre aspas. Se o governo está respeitando a LOA, está respeitando o artigo 85 da Constituição Federal, está respeitando a lei de responsabilidade fiscal, é até aceitável. Agora, no momento em que existe uma total distorção da prática para beneficiar a estrutura de governo e penalizar, tá certo, o cidadão por não ter clareza na peça orçamentária, nós temos que entender que isso aí foi um uso fraudulento, intencional, doloso. A presidente praticou o dolo, ou seja, ela fez questão de não deixar com que o Tesouro Nacional pagasse. Quem decide é a presidente da República. Ela tinha conhecimento do desvio de 60 bilhões de reais para fazer política social, que era obrigação do orçamento e não dos bancos controlados pela presidente da República. Está aí o dolo da presidente. Tanto é que tanto o TCU quanto a perícia deixam claro. Primeiro, houve empréstimo. E a presidente da República não pode contrair empréstimo em bancos que estão sob a sua tutela. Como tal, senhor presidente, a pergunta que fica é se Vossa Senhoria concorda, então, com essa prática utilizada pela presidente Dilma de financiar políticas públicas com dinheiro de banco público.
Dois minutos para o senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante.
Obrigado, senador. Eu gostaria de me reservar de não fazer juízo de valor quanto a... Não me cabe como procurador do Banco Central, como advogado público, fazer juízo sobre se a prática adotada pela presidente da República ou por outro gestor é crime ou não é, ou enfim. Então, eu gostaria apenas de voltar a um ponto específico, né, da questão da atuação do Banco Central, até só para complementar mesmo a primeira resposta. O Banco Central, ele tem a sua metodologia com base em referências internacionais que adotou no caso concreto, e a lei de responsabilidade fiscal, nem as mensagens presidenciais, nem LDO, nem LOA, nenhum desses normativos atribuiu ao Banco Central o papel de gestor orçamentário, gestor ou controlador da execução orçamentária do governo. Então, é complicado para... como advogado público, vir aqui comentar sobre se isso estava ocorrendo ou por que estava ocorrendo. Então, essas questões fogem à atuação do Banco Central. Que o Banco Central tem uma metodologia, que foi agora revisada por conta da determinação do TCU, de compilação. Os ativos e os passivos que são incluídos são aqueles que, na visão técnica, porque alguém tem que interpretar o Manual de Estatística Fiscal... E essa interpretação é feita por um departamento técnico do Banco Central, formado apenas por servidores de carreira, num nível que não é um nível estratégico propriamente da organização, é um nível técnico-acadêmico, com pessoas formadas e doutoradas em economia, enfim, com estudos em estatística e coisa do gênero. Então, a interpretação que esse departamento fez era de que não era cabível, que isso deveria, eventualmente... E, na verdade, não houve omissão. O que houve foi um registro no momento do pagamento, em que a conta única era sensibilizada. Então, isso é importante. A omissão, né, não estava... Não havia simplesmente, não vou registrar. Vou registrar quando for pago, porque aí a fonte de consulta do Banco Central, nesse caso, era a conta única do Tesouro. Então, era isso. Acho que...
Mas, senhor presidente...
Um minuto, senador Caiado.
Obrigado, senhor presidente. Não é juízo de valor. Eu acho que a função de Vossa Senhoria é exatamente interpretar o que está na LOA, o que está na Constituição brasileira, como sendo um procurador do Banco Central. Essa é a função de Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Tá? Eu pergunto, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá certo? E no projeto do Congresso Nacional, da LOA, estabelece qual será o órgão e o método utilizado para tal finalidade. Então, deixa claro, em observância ao artigo 11 do inciso 4 do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2015, cumpre ressaltar que o Banco Central do Brasil é o responsável, ao final do exercício, pela apuração dos resultados fiscais para fins de verificação do cumprimento da meta. Então, está aqui a responsabilidade do Banco Central. E como é que nós avaliamos meta? É dentro de uma avaliação bimestral. Ela é feita e as contas serão adequadas. Não é? É como disse ontem a economista Miriam Leitão. Ou se tem meta, ou se não é conta de chegada. Então, quando se tem avaliação bimestral, é para que nós possamos ter uma radiografia real do que está acontecendo com a
saúde. Conclua, senador Caiado, por favor.
E podemos exatamente poder fazer os contingenciamentos, aprovações de projetos de PLNs que venham para casa, enfim, adequar o orçamento à realidade do país. Não é conta de chegada, não é conta de botequim no último dia 30 de dezembro. Aonde é que está, então, o Banco Central em relação a essa responsabilidade dele, que é de apurar os resultados fiscais para fim de verificação do cumprimento da meta,
com
sendo
a palavra...
que ele omite em fazer com que esses débitos sejam escriturados pelo Banco Central.
Com a palavra o senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante, um minuto.
Muito obrigado, senador. O que ocorre com projeto de mensagem presidencial de quem caminha o PELOA, há uma definição de qual a metodologia será utilizada e não, na nossa interpretação, a definição dos critérios da metodologia que devem ser utilizados. A LRF não trouxe esses critérios, está pendente de regulamentação até hoje o artigo 30, né, da LRF nesse particular. Então, Banco Central, o que é a nossa interpretação do que essas mensagens presidenciais pelo fizeram foi dizer o seguinte: Banco Central, você que já tem uma metodologia consolidada desde 1991, baseada em referências internacionais, não existe um critério legal para apuração de resultado. Então, eu vou utilizar, enquanto não é regulamentado o artigo 30 da LRF, eu vou utilizar a sua metodologia como referência. Mas ela não alterou a natureza, não alterou as características, não alterou, inclusive, a finalidade da estatística fiscal do Banco Central, que foi criada principalmente para avaliar o impacto do setor público na demanda agregada, subsidiando decisões de política monetária. Houve o uso fiscal de controle orçamentário para apuração do resultado, mas o Banco Central não entra na gestão. Então, um exemplo que a gente citou, o IBGE calcula o índice de inflação, mas o IBGE não interfere na forma como o Banco Central conduz a sua política monetária. O IPCA é divulgado por eles, mas não cabe a eles dizer ao Banco Central como fazer a política monetária para alcançar a meta de inflação.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann. 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar também aqui o depoente, o informante. Dizer que realmente esse é um processo surreal que nós estamos vivendo aqui de impeachment da presidenta Dilma. Porque o eixo condutor desse processo de impeachment eram as ditas pedaladas fiscais. Eu lembro que nós passamos o ano de 2015 discutindo isso na Comissão Mista de Orçamento, discutindo isso nas comissões do Senado, discutindo isso no plenário do Senado. O ministro Augusto Nardes, então relator das contas da presidenta, fez uma apresentação, inclusive, aqui no Congresso, na Comissão Mista de Orçamento, sobre esse assunto, mostrando que ali tinha um grave crime de responsabilidade fiscal. Porque, pela tese do TCU, claramente a presidenta quis deixar de pagar os bancos pelos serviços que esses bancos prestavam ao governo em relação aos seus programas para poder pagar outras despesas. Bom, conseguimos vencer um debate político, mas mesmo assim ainda esse tema voltou e o principal argumento para a abertura do pedido de impeachment não foram os decretos. Eu diria que os decretos foram um molho para ajudar a justificar a abertura de um impeachment que não tinha base legal, não tem base legal, mas era pedalada. E como não podiam pegar as pedaladas de 2014, porque já tinha terminado o mandato presidencial, pegaram a dita pedalada de 2015, que é o atraso das subvenções, no pagamento das subvenções dos juros do Plano Safra. Então, é isso que se evidenciou. E qual era o grande crime de responsabilidade da presidenta? Exatamente fazer com que as finanças públicas ficassem desordenadas, ou seja, endividar mais o Estado, pagar outras despesas que não aquelas devidas. É essa a base da denúncia, ou seja, que a presidenta se utilizou disso para fraudar o orçamento. Bom, Vossa Senhoria vem aqui, faz uma exposição mostrando como era a prática até então do poder público. Aliás, uma prática que foi cada vez mais confirmada por conta da ausência desse Congresso Nacional. Porque pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vimos ter regulamentado para que o Banco Central pudesse fazer o cálculo exatamente do primário e saber do endividamento e como se fariam os registros. E nós não fizemos. Então, se alguém tem responsabilidade grave nesse processo aqui, se alguém aqui, ó, Congresso Nacional, que não conseguiu fazer a regulamentação e não conseguiu fazer com o que a Lei de Responsabilidade Fiscal mandava fazer. O fato é que nós estamos vendo agora o próprio ministro do Tribunal de Contas da União, que disse que isso era crime, voltar atrás e dizer que não é bem assim, depois de uma perícia que nós pedimos para fazer aqui, que ficou claro que a presidenta não tem responsabilidade. Mas eu gostaria de fazer duas perguntas à Vossa Senhoria, que é procurador do Banco Central. Uma em relação à questão da legislação, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 30, determina que o Senado deve aprovar a metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Passados 16 anos, até o momento, esse Senado Federal não cumpriu a determinação legal, deixando um vácuo metodológico. Diante desse vácuo, as mensagens de lei orçamentária foram encaminhadas pelo Executivo, informando para fins de apuração dos resultados fiscais as estatísticas que seriam adotadas pelo Banco Central. Eu pergunto à Vossa Senhoria, se no seu entendimento esses fatos colaboraram para que a gente tivesse essa situação e para que o Tribunal de Contas, só após esse tempo, viesse a fazer uma determinação. E se essa determinação do Tribunal de Contas tivesse sido feita antes, nós teríamos mudanças ou alterações no resultado primário apurado, nominal, primário apurado pelo Banco Central. Para a Vossa Senhoria também, o que caracteriza uma operação de crédito no entendimento de Vossa Senhoria, no entendimento jurídico? E qual é a prática internacional em relação à metodologia adotada pelo Banco Central até agora para a apuração dos resultados?
Senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante, 3 minutos.